Parashá dessa semana é Parashá Re'eh. Parashá começa dizendo: Re'eh, veja, Anochi noten lifnechem ayom berachá uklalá, eu ponho na sua frente as bênçãos e o contrário. Deus fala: Abrachá vai ser se você ouvir a minha voz, se você cumprir as minhas mitzvot. E obviamente o contrário vai ser se o contrário também acontecer, se você se desviar do meu caminho. Depois a Torá fala sobre várias coisas que eles têm que fazer quando entrar em Israel, destruir as idolatrias. Interessante, essa semana toda eu estava falando sobre Ta'amim. Todas as vezes que aparece na nossa Parashá, quando fala sobre a terra de Israel, aparece Ha'aretz ou Ba'aretz, está com Zakef Gadol, mostrando a grandeza da terra. E depois a Torá então fala para vocês vão conseguir conquistar o país com facilidade. E vocês vão construir lá um Beit HaMikdash. E lá vocês vão trazer meus sacrifícios. Lembre-se, quando você traz sacrifícios, que tem Leviim lá. E esses Leviim não têm um território na terra. Eles não plantam, eles não colhem. Está fazendo um Corban? Convida eles para comer um pouco da carne, faz um pouco de bondade, já que eles não têm o que comer, se você não der para eles o que comer. Depois a Torá fala também na nossa Parashá que aparecer algum sonhador, algum profeta, que se diz profeta, e ele vai dizer: olha, meus amigos, eu vou te fazer uma magia, vou te fazer um milagre para você acreditar em mim. Vamos servir idolatrias, vamos servir outras coisas que não a Deus. Diz Deus, esse sujeito é falso e vocês têm que matar ele. Ah, você vai perguntar então por que Deus mandou ele se ele é falso? Deus deixou que ele fizesse isso, Deus não mandou ele. Deus deixou ele fazer isso porque Deus quer testar se você de fato vai seguir o caminho de Deus. Ele está querendo se desviar do caminho, esquece que isso não é profeta. A Torá também fala sobre uma cidade onde a cidade inteira resolve fazer idolatria, que deve se destruir a cidade inteira. Depois a Torá fala sobre as leis de Kashrut, de novo sobre os animais kasher, os animais que não são kasher. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Maaser, você deve tirar dízimo. E dizem nossos sábios, Aser, é escrito duas vezes o verbo, diz Maaser et Shabbat. O Maná fala, Aser bishvir shetit asher. Tire o dízimo para que você enriqueça. Aser te asher. Se você tirar Maaser, você vai enriquecer. Depois a Torá fala também sobre as leis do ano sabático. A Torá menciona algumas leis. Quando chega o ano sabático, congelam as dívidas. Todas as dívidas que eventualmente tinham até então estão anuladas. E a Torá, então, também fala um pouco sobre a mitzvah de Tzedakah. Na verdade, no decorrer da Parashá, então, ele aparece muito sobre a mitzvah de Tzedakah. A Torá, então, fala, vai ajudar um pobre, abra as mãos para ele, dê tudo o que ele necessita. E depois a Torá termina falando sobre as festas, sobre Pesach, Shavuot e Sukkot. E a Torá fala também, duas vezes aparece na nossa Parashá, Vesamachta, você deve... No começo da Parashá está Usmachtem. Vocês devem se alegrar perante Deus. Dizem nossos sábios, aqui a gente vê a mitzvah de que nós devemos estar sempre alegres, e muito mais ainda quando a gente faz uma mitzvah, fazer uma mitzvah com uma boa cara, com alegria, com vitalidade. E a Parashá fala A Torá fala na nossa Parashá, tome cuidado. Por quê? Você vai dizer, está chegando o ano sabático, ou seja, as dívidas são congeladas. Então a pessoa vai pensar, olha, sabe uma coisa? Se vai chegar agora o ano sabático, então a pessoa fica com um mau olho, como diz a Torá, para o seu irmão pobre, e não vai querer dar para ele. Sabe uma coisa? Eu vou dar dinheiro para ele? Não vou dar dinheiro para ele, vou emprestar dinheiro. Se eu emprestar, vou sair perdendo, porque se ele não me devolve até no sabático, acabou a dívida, eu perdi meu dinheiro. Então a pessoa vai dizer, não, eu não vou. Diz a Torá, não. Na Tontitendo, você tem que dar para ele. E não ficar com o olho mau, um olho ruim. Por quê? Porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Por quê? A pessoa vai pensar, não vou ajudar o pobre. A pessoa vai pensar, olha, está chegando o ano sabático. Ano sabático eu não vou trabalhar. A Torá proibiu trabalhar no campo. Se eu não vou trabalhar, então não tenho dinheiro para o pobre. Esquece, não tenho mais dinheiro. Diz a Torá, não vem com esses papos para mim. Se você precisa de dinheiro para alguma coisa, você vai ter. Então para o pobre também vai ter. É verdade que você vai estar um ano sem trabalhar. Mas lembre-se de uma coisa. Deus já prometeu. Se você cumprir o ano sabático em Parashat Behar, Deus vai dar para você uma plantação para 3 anos em 1 ano só, no 6º ano. Então não vem com história que não tem dinheiro. Tem dinheiro e tem que ajudar os pobres. E diz a Torá, porque não vai deixar de existir pobre, sempre vai ter algum pobre entre vocês. Alken, por isso, Anohim et Savecha lemor. Eu estou ordenando, dizendo. Patoach, tiftach et yadecha, la'achicha, la'aniecha, olevencha, be'artecha. Abra sua mão para o seu irmão, para o pobre, e dê para ele o que ele necessita. Pergunta ao Rabi Yitzchak Dvorkin, está estranho essa linguagem do Pasuk. Muitos outros perguntam também. Por isso, eu estou ordenando, dizendo. Por que está dizendo? Eu estou ordenando, abra suas mãos e ajude ele. Por que que abra, eu estou ordenando, dizendo? Diz Rabi Yitzchak Dvorkin, a Torá está se dizendo, o lemor, dizendo, faz parte já da ordem de Deus. Ou seja, eu estou ordenando 2 pontos. Dizer e abrir a sua mão. Não vai para o pobre dar dinheiro e virar as costas. Dá dinheiro e dá uma palavra para ele. Fala alguma coisa, dá um apoio para ele. Ele precisa de um apoio moral, não dá só o dinheiro e vai embora. Dá um apoio moral para ele, fala uma boa palavra para ele. Na verdade, no decorrer da Parashá, a gente encontra dois tipos de bondade que a gente pode fazer com os nossos próximos. Daká e Gmilut Hassadim. A Gemara diz que existem 3 diferenças entre Daká e Gmilut Hassadim. Daká, caridade, e Gmilut Hassadim quer dizer fazer bondade com o próximo. A Tzedaká é só com dinheiro. Gmilut Hassadim é com qualquer coisa. A pessoa dando um sorriso para o amigo, ele fez Gmilut Hassadim. Da mesma forma, a Tzedaká é só para o pobre. Quem necessita da sua ajuda financeira é um pobre. Gmilut Hassadim é para um rico também. Ele pode ser a pessoa mais rica. Se você faz uma bondade para ele, você fez uma mitzvah de Gmilut Hassadim. E da mesma forma, Tzedaká é só para pessoas vivas, e Gmilut Hassadim pode ser também para pessoas que já não estão entre nós. Essa paraxá, paraxá Tere'e, cai sempre, 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 logo antes do Shabbat, do Rosh Chodesh. Sempre cai no Shabbat, logo antes de Rosh Chodesh Elul. Logo antes da entrada de Elul. E a Torá nos diz, então, Re'e, veja, está chegando agora o momento de começar a se preparar para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Diz a Torá, tome cuidado, para e presta atenção, para e pensa um pouco. Até na Parashá da semana passada estava escrito, Ve'atá Yisrael, ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, e agora, Israel, o que Deus já pede de você? Então, tem aqueles que dizem Má, palavra Má, o quê? Valor numérico, Mem, 40, Rei, 5, 45. Dizem nossos sábios, o que Deus pede de você? Ve'atai Israel, e agora Israel, Má, o Má, Hashem Elokecha, Deus pede de você. Deus pede de você o Má, 45 dias, que estão entre o dia 15 de Av, como a gente falou, que pelos livros místicos começa a preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur, e o mês de Elul. 45 dias que Deus pede, pelo menos esses 45 dias, dê para mim. O ano inteiro você estava dentro da vida, dentro dos afazeres, e esqueceu, 45 dias, pelo menos, se dedica um pouco para Deus. Por isso, a nossa parasha começa dizendo, Re'e veja, hinemino, anochi noten lifnechem, hayom beracha, uklala, eu estou dando perante vocês, beracha, bênção. Durante essa parasha inteira, no decorrer dessa parasha, aparecem 15 vezes a palavra beracha. Eu acho que não tem nenhuma outra parasha na Torá inteira que aparece tantas vezes a palavra beracha. E diz a Torá, então, para a gente nessa parasha, dá uma força para o outro, ajuda o outro. Com tudo você pode ajudar o outro. Tem uma história que eu recebi essa semana no e-mail. Sujeito, Mr. Reichman, um milionário, faleceu. E ele deixou 2 pacotinhos para os filhos dele. E falou, um você abre no dia que eu faleço, e o outro só no Shloishim. Eles abriram o pacote e lá dentro tinha 1 par de meias. E uma cartinha, pai pedindo que ele quer ser enterrado com essas meias. Os filhos então foram para a Hevra Kadisha. Falaram que o pai pediu para ser enterrado com a meia. A Hevra Kadisha falou, desculpa, mas a lei não permite. Não posso fazer isso. Não, mas o pai pediu. Ele era uma pessoa culta, não era um ignorante. Se ele falou, é porque provavelmente ele sabe o que ele está falando. A Hevra Kadisha falou, não, não posso. Os filhos ficaram chateados e resolveram levar a Hevra Kadisha no rabino. Levaram no rabino da cidade e contaram para ele tudo. O rabino falou, olha, pode ser que o seu pai, de fato, pessoa culta, mas eu tenho certeza que agora ele está no céu, no mundo da verdade, ele sabe muito bem que ele deve ser enterrado sem meia. Tá bom, se enterraram, me esperaram sem meia. Passou 1 mês, os filhos foram abrir o outro pacote que o pai deixou. Abriram, que é uma carta, escrito, meus filhos, agora que eu fui enterrado sem meia, eu gostaria que vocês entendessem um fato. Uma pessoa pode ter US$ bilhões durante a sua vida, mas na hora que ele vai embora, nem as meias dele ele pode levar. Por isso, é conhecido também, uma vez perguntaram para o Rothschild, quanto dinheiro ele tem? Ele tirou do bolso uma caderneta, falou, X. Aí a pessoa olhou para a caderneta, falou, desculpa, Mr. Rothschild, o senhor tirou a caderneta errada do bolso. Está escrito na capa da cá, não é essa. Eu quero saber quanto dinheiro você tem na Suíça, na sua conta. O Rothschild falou, você não entende nada, desculpa. O dinheiro que eu de fato tenho é o que está nessa caderneta. O que eu tenho na caderneta que eu dei de Tzedaká vai comigo para o céu. O resto vai ficar aqui. Por isso diz a Torá na nossa Parashá várias e várias vezes, levanta e ajuda o seu próximo. Levanta e se alegra quando você faz uma mitzvah. Afinal, a gente tem os anos que a gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer. E a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente está aqui para se dedicar e fazer as mitzvot com alegria. Se dedicar e ajudar o outro. Aí a pessoa chega na hora de comprar um tefilim, oi, vem, é muito caro, não dá para comprar um tefilim. Mas na hora que a pessoa queria comprar um carro, aí tinha dinheiro. Na hora que a pessoa precisava comprar outra coisa que ele precisava, aí tinha dinheiro. Na hora que chega nas mitzvot, oi, vavoi, não sei se vai dar, não sei se eu vou ter dinheiro para isso. E a parashá, então, da nossa semana termina dizendo Ish ke matnat yado, cada um conforme o seu presente, que virkat Hashem alokech hashanat alach. É proporcional conforme o dinheiro que a pessoa dá para a pessoa, ou conforme o dinheiro que Deus dá para a pessoa. Então, Rashi aqui explica, você tem muitos animais, então traz mais animais para o Beit HaMikdash como corban. Você tem menos, então você vai trazer menos. Mas, tem uma explicação também do Maharam Shif. Ele explica que a Torá aqui está falando não sobre o que você já tem. Ish ke matnat yado, cada um conforme aquilo que ele dá, Sabe o que vai acontecer? Conforme o que você dá, que é Birkat Hashem Elokech HaShanatalah. Assim vai ser a brachá que Deus vai dar naquilo que você tem. Se você se dedica, a gente falou antes, a ser bishvil shetit asher, dá-te da cá para que você tire dízimo para você enriquecer. Se você ajuda os outros, você se dedica para os outros, Deus vai dar também para você muitas e muitas brachot. E é por isso que a gente lê essa paraxá logo antes do mês de Elul, para a gente aproveitar o mês de Elul. A gente costuma aumentar um pouco na quantidade de tzedaká que a gente dá no dia a dia, e tentar aumentar nas mitzvot que a gente faz no dia a dia, tentar aumentar na alegria quando a gente faz as mitzvot, e com certeza, se for dessa forma, conforme o esforço que a gente fizer, assim vai ser a bênção de Deus que vai dar para a gente ter não só tudo aquilo que a gente necessita agora, mas também que a gente tenha o Ktivá V'Chatimá Tová, um ano muito bom e muito doce, com somente bênçãos e coisas boas.